Meus irmãos, eu sou muito grato a Deus e aos irmãos pelo privilégio de passar este dia neste encontro. Eu tenho sido hoje muito abençoado. A palavra que nós ouvimos já nesta noite realmente falou aos nossos corações e já poderíamos voltar para casa para refletir e orar. Não é isso? A vontade que dá a ouvirmos a palavra de Deus que corta fundo na nossa alma é parar um pouco para refletir, para orar e para aplicar na nossa vida diária. Eu louvo a Deus também pelo Tiago, por toda essa equipe que organizou, está organizando este encontro maravilhoso. Eu não sei se você já organizou algum encontro na sua vida, mas não é fácil organizar encontros assim. Eu só organizei um encontro na minha vida até hoje, e eu experimentei um pouquinho do que os irmãos passam. Foi em 2008, eu me lembro que o Henrique Terena, o cacique, a pastor indígena responsável pelo movimento das igrejas indígenas no Brasil, ele me ligou, estava em Manaus, certo dia, e ele disse: Ronaldo, nós gostaríamos de fazer o primeiro congresso evangélico indígena ali na região de Manaus, e gostaríamos que você colaborasse com a organização. Eu disse: Henrique, eu não sei nada sobre organizar um evento assim, mas posso colaborar. E a primeira pergunta que se faz quando você vai organizar um evento é a projeção das pessoas que irão participar. Eu perguntei: Henrique, quantas pessoas, quantos indígenas você acha que vão participar? Ele disse: Ronaldo, eu acho que mais ou menos entre 300 a 3 mil indígenas, essa média. Você pode ficar à vontade e você trabalha com esse número. E aí eu pensei nessa cosmovisão indígena, fiz uma média e me preparei ali com todos os participantes para receber 1.500. Entre 300 a 3 mil, pensei 1.500. Organizamos no acampamento de uma igreja presbiteriana, acampamento lindo e bastante amplo. Organizamos as barracas e tendas para serem penduradas 1.500 redes. Lá os indígenas, obviamente, dormem em redes, 1.500 redes e alimento, peixe, farinha para 1.500 pessoas. Um dia, antes de começarmos o congresso, aquele grande congresso, nós tínhamos apenas 12 indígenas inscritos. E aí eu descobri outra coisa, que índio não faz inscrição. E às vezes, né, Tiago, não é somente o índio, né, que não faz inscrição, né, de última hora. Mas, meus irmãos, aí eu fui correr e bater a porta daquela missão, que há missões e missões. Há uma missão, e cada missão tem a sua peculiaridade, há uma missão que está sempre pronta para tudo, que é a Jocum. Então, quando a gente quer, assim, alguma coisa que foge do padrão, você procura um jocumeiro. Eu fui até a Jocum e disse: é o seguinte, nós estamos esperando 1.500 indígenas, nós não sabemos quando eles chegarão, nem em que porto chegarão, porque há 7 portos acampados nos derredores de Manaus. Então eu gostaria que os jocumeiros pudessem acampar nos portos, e qualquer indígena com cara de crente que chegue, então mande lá para o nosso encontro. E são coisas que Deus faz. Naquele dia, no início daquele encontro, nós tínhamos mais de 1.200 índios de 49 tribos diferentes louvando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, pensem no momento especial nas nossas vidas. Eram mais de 49 línguas e dialetos, uma tremenda diversidade cultural. Algumas tribos que historicamente eram inimigas só haviam se encontrado em campos de guerra na mata até então, mas estavam lá salvos pelo sangue do Cordeiro, de mãos dadas, muitas vezes abraçados, louvando o nome do Senhor Jesus. Mas o que encheu o meu coração aconteceu no dia final, depois que o congresso então terminou, foi muito abençoador, e os indígenas já estavam voltando para suas aldeias e cidades. Um indígena da tribo Ixcariana, o cacique Ixcariana, ele me procurou e disse: Ronaldo, eu quero lhe agradecer, porque eu trouxe 30 índios Ixcariana comigo e nós aprendemos neste congresso o que é ser cristão. Aí eu peguei a minha agenda, a minha caneta e eu disse: eu quero anotar e aprender com você o que é ser cristão. E aquele cacique Ixcariana disse: ser cristão é você conhecer a Cristo, e você só conhece a Cristo na palavra de Deus. Ser cristão é você viver Cristo, e você vive Cristo no seu dia a dia. Ser cristão é você pregar Cristo, e você prega Cristo perto ou longe. Fazendo isso, você é cristão. Ele voltou para a sua aldeia, e meu irmão, meu coração ficou cheio de esperança. Eu voltei para minha casa pensando assim: Ser cristão é simples. Nós é que complicamos as coisas. É você conhecer Jesus, é você seguir Jesus, é você pregar o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, fiquemos de pé por mais um momento. Abra comigo a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar nesta noite a respeito dessa igreja chamada pelo próprio Deus para servi-lo. E essa igreja chamada por Deus para servi-lo precisa primeiramente morrer. Porque se a igreja não morrer, ela não vive. Se a igreja não morrer, ela não serve. Se a igreja não se desglorificar, ela não glorifica a Deus. Portanto, o chamado de Deus para a sua igreja não é um chamado apenas factual, não é um chamado apenas para falar ou fazer alguma coisa. O chamado de Deus para a sua igreja é para ser alguma coisa. Nós somos chamados para morrer e viver em Cristo. Nós somos chamados para sermos como Cristo. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Mas não há nenhum espaço para glorificarmos a Deus se nós estivermos glorificando a nós mesmos. Apocalipse capítulo 5, acompanhe comigo. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado por 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão, irmãos? É Jesus. Foi fraco. Quem é o leão, irmãos? É Jesus, a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? É também Jesus. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E quem é o cordeiro? É também Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, todos juntos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, todos juntos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos neste encontro com a perfeita e clara dependência que nós temos do Senhor Jesus para todas as coisas em nossa vida. Nós dependemos do Senhor para crer, para caminhar, para respirar. Nós dependemos do Senhor para ler a palavra, para ouvi-la, para entendê-la, para vivê-la. E é nessa dependência que nós temos do Senhor que nós pedimos ao Senhor que, mais uma vez, o Senhor possa trazer à nossa alma aquilo que nós verdadeiramente precisamos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, irmãos, mas mantenham suas Bíblias abertas comigo em Apocalipse, no capítulo 5. João, historicamente, nessa época, ele se encontrava na ilha de Patmos. Já ao final da sua vida, semi-cego, vivendo nas cavernas do lado ocidental daquela ilha, João pede a Deus uma visão. E a visão que Deus lhe dá é este livro de Apocalipse. E parte dessa visão é o capítulo 5 que nós lemos nessa noite. E nessa visão de Deus dada a João, ele percebe o que nós poderíamos chamar nessa noite de a tríplice missão. Porque do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos a missão de Deus. Do versículo 5 ao versículo 11, nós encontramos a missão de Cristo. Missão de Deus, missão de Cristo. Do versículo 12 em diante, nós encontramos a missão da igreja. Portanto, a tríplice missão de Deus, de Cristo e da igreja. E quando nós olhamos para o versículo 1 deste texto que nós lemos, este versículo começa dizendo que eu vi na mão direita de força, de poder, de controle, de autoridade, daquele que estava sentado em um trono, e só Deus senta naquele trono. Nessa mão direita de Deus havia um livro, e este livro estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ele estava escrito, a história estava completa, mas o livro estava fechado. Em uma simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora é a história da minha vida e é a história da sua vida. É a história do primeiro homem que foi criado por Deus até o último homem que ainda virá. É a história da nossa existência com seus altos e baixos, é a história do nosso dia bom, é a história do nosso dia mau, é a história do seu coração, como você está aqui sentado, olhando para mim, nesta noite, neste momento. É esta nossa história, com todos os seus altos e baixos, com toda vitória e fracasso, com toda fé e dúvida, essa história, ela está representada neste livro, e este livro está seguro pela mão direita de Deus entronizado. A mensagem parece-me, meus irmãos, que ela é claríssima. Deus, em seu trono de glória, controla a nossa vida. Nós estamos nas mãos de Deus. A nossa vida não é definida pelo acaso. A nossa vida não é definida pela sorte ou pelo destino. A nossa vida é definida por Deus, que segura a sua história, os seus dias, o seu caminhar, o seu roteiro, a sua agenda, em sua mão direita de poder, força e amor. Portanto, a mensagem parece-me que ela é cristalina em toda a palavra de Deus. Deus soberano controla a nossa história. Deus soberano é Senhor da nossa vida. Deus soberano tem sempre a última palavra. A última palavra não é dada, segundo Efésios capítulo 2, nem pela carne, nem pelo mundo e nem pelo diabo. A última palavra, em qualquer circunstância da nossa vida, é dada por Deus. Portanto, se nós entendemos assim, eu creio que a missão de Deus é justamente esta. A missão de Deus é reinar. A missão de Deus é governar a história, o universo e a nossa vida. E Deus a cumpre muito bem. Olhe para mim nesse momento. Eu não sei como você está neste fim de noite, depois de passar aqui todo dia, de conversar com irmãos, de orar, de louvar a Deus, de ouvir a palavra e sondar o coração. A história da sua vida não é a minha história. A minha história não é a sua. Cada um de nós possui uma história particular, própria. O caminho pelo qual eu passarei não é o seu caminho, e assim por diante. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, mas eu gostaria de lhe convidar, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, a crer comigo que Deus, Todo-Poderoso, Controlador do Universo, Ele também controla a nossa vida com todo poder, com toda justiça e com todo amor. Portanto, nós estamos em boas mãos, nós estamos nas mãos de Deus. E quando nós cremos isto e nisto, meus irmãos, nós passamos a ter em nossa vida dois resultados bem objetivos. O primeiro resultado é de descanso e o segundo é de expectativa. Descanso porque, acompanhem comigo, se eu creio, se eu verdadeiramente creio, que Deus é mais poderoso do que a minha própria carne, do que o mundo e do que o diabo, isso significa que se eu estou em boas mãos, e essas mãos são as mãos de Deus, eu posso voltar para minha casa hoje à noite, colocar a minha cabeça sobre o meu travesseiro, conversar com a minha alma, dizendo, descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Não há nada que Deus não possa cuidar. Não há nenhum lugar que Deus não possa tocar. Não há nenhum desafio que seja tremendamente confrontador com o poder de Deus. O descanso é um processo de alma à medida que nós cremos mais e mais no nosso Deus. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, ansiosos, angustiados, melancolizados, quebrados com as coisas da vida, o coração que dispara à medida que as circunstâncias se avolumam. E quando nós olhamos procurando resposta em um amigo, em um pastor, em um psicólogo, em um livro, em um processo, em uma terapia, muitas vezes nos sentimos vazios, nos sentimos perdidos, nos sentimos sem uma luz ao fim do túnel. E é nesse momento que nós somos convidados a crer, não é apenas a entender, a crer que Deus realmente é o Senhor do Universo, Senhor da nossa vida, e a nossa vida está nas suas mãos. O primeiro resultado de crermos que Deus controla a nossa vida é descanso, o segundo é expectativa, porque pensem comigo, se sem Deus nada verdadeiro acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Vocês concordam comigo? Se sem Deus nada verdadeiro, por mais que nos esforcemos, trabalhemos, sem Deus nada acontece. Com Deus qualquer coisa é possível. Não há coração tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há pecado tão hediondo que Deus não possa perdoar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa reconciliar. Não há família tão perdida que Deus não possa consertar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada, com Deus qualquer coisa é possível. Qualquer coisa é possível. Parece-me que este era o sentimento dos discípulos que caminhavam com o Senhor Jesus. Se por um lado eles eram convidados a descansar, por outro lado, eles eram convidados a esperar. Se por um lado eles deitavam e descansavam a alma, por outro lado, o coração tinha expectativa. E a pergunta que se levantava era esta: o que Deus pode fazer amanhã cedo? Talvez você tenha deixado uma situação até trágica na sua casa, no seu escritório, na sua universidade, talvez você tenha trazido essa situação trágica com você no seu coração, na sua mente. Talvez você esteja tão angustiado com as coisas da vida, apesar disso não ser visível por aqueles que estão sentados ao seu lado direito e esquerdo. Mas talvez você trouxe nessa noite um coração pesado, uma alma aflita, uma dúvida em sua mente. Você está em uma encruzilhada, não sabe que caminho deve tomar. Eu gostaria de lhe convidar nessa noite apenas a crer em Deus. Crer em Deus. E crendo em Deus, você vai descansar em Deus, porque você está em boas mãos. E você vai esperar em Deus, porque Deus faz coisas boas e novas todos os dias. Todos os dias. Se for do agrado do Senhor, nós podemos voltar para as nossas casas depois deste congresso e sermos surpreendidos pela sua bondade. E algo novo e algo bom pode acontecer em nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, com isto, eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, nos esforçar e obedecer a Deus com toda a força da nossa alma. Eu estou dizendo que na obra da expansão do reino de Deus, se nós trabalharmos, nos esforçarmos, mas se Deus não interferir, se Deus não se manifestar, nada verdadeiro acontece. Porém, essa expectativa de alma que acompanha a igreja, que é do Senhor Jesus e serve o Senhor Jesus, é expectativa de alma, meus irmãos, é o que nos dá esperança. Eu me lembro que, anos atrás, na minha primeira experiência missionária transcultural, mais de longo prazo, com a minha esposa Rossana, nós fomos enviados para trabalhar com uma etnia chamada etnia dos Concombas, no nordeste de Gana e na África. E ali nós chegamos e a primeira coisa que faz o missionário geralmente é tentar aprender a língua, tentar entender a cultura, e ali nos esforçamos para aprender a língua, para conversar com eles, para aprender a cultura, para entender a maneira como eles agiam no dia a dia, e depois, com certa segurança mais comunicacional, agora passamos a pregar o Evangelho de Jesus, e ali eles começaram a ouvir o Evangelho de Jesus, e ali, pela graça de Deus, alguns começaram a se converter, e eu me lembro muito bem que o primeiro a se converter era um feiticeiro na aldeia onde nós morávamos, um feiticeiro chamado Mebá, falecido agora há pouco tempo atrás, mas ele se converteu, pregou ele o evangelho para seus 11 filhos e para sua esposa, e eles também se converteram. E uma coisa boa de você ser missionário em lugares com famílias grandes assim, é que se converte uma família e você já tem uma igreja, não é isso? É um homem com uma mulher e 11 filhos, tem uma igreja. E ali nasceu aquela pequena igreja. E o Mebá, que era um homem visionário, ele disse, lá me chamam de Ukaljá, significa homem branco. Ele disse, Ukaljá, nós precisamos pregar agora a palavra para que todos ouçam. E ele saiu de palhoça em palhoça, reuniu embaixo de umas mangueiras mais de 400 concombas para ouvirem a palavra de Deus. E eu me preparei, e eles fizeram alguns cânticos de louvor a Deus. Mebá preparou o seu testemunho, e nós estávamos assim, naquela expectativa, se Deus se agradar, mais pessoas podem se converter. E eles cantaram, depois Mebá se levantou, deu o seu testemunho, depois eu preguei a palavra ali por 45 minutos. Mas foi o sermão mais difícil que eu já preguei na minha vida. Em primeiro lugar, eu não tinha um bom domínio da língua. Em segundo lugar, dois feiticeiros, eles se aproximaram de mim antes do sermão e disseram, Ukaljá, nós não queremos que você pregue, se você pregar, nós vamos atrapalhar. Eu disse, mas se o povo quer ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar. Mas de fato, eles atrapalharam. Eles se colocaram de pé, a 2 a 3 metros atrás de mim, e tudo que eu falava, eles falavam o contrário. Eu dizia, Deus é poderoso. Eles gritavam, não existe Deus. Jesus quer salvá-lo. Eles gritavam, não creio em Jesus. E meus irmãos, foi uma bagunça tão grande, que vez por outra, eu tinha que parar, para ver se eu não estava falando o que eles falavam. E para piorar, eu falava, eles gritavam, e os homens que estavam sentados querendo me ouvir, gritavam com eles. E ali as crianças correndo, e cabras, cachorro, etc. Você já teve aquela impressão, como pregador da palavra, que um dia você pregou em uma igreja, você pensou assim, eu acho que eles não entenderam nada. Já passou por isso? Eu acho que esse pessoal não entendeu nada. Essa era a minha certeza naquele dia. Eu acho que eles não entenderam nada. Eu falei, Mebá, foi um desastre. Não entenderam nada. O povo ali me perturbando. E o Mebá, mais crente do que eu, disse, Ukaljá, eu acho que foi uma benção. Precisamos orar por aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Eu falei, mas Mebá, ele disse, é momento de fazer isso. E eu fiquei assim, meio inseguro. Ele se levantou e disse, agora é o momento. bom apenas orar por aqueles que nesta manhã entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Meus irmãos, naquela manhã, 67 concombas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. 67 concombas. Enquanto nós estávamos orando com eles, ali à frente, algo aconteceu que mexeu com o meu coração. Eu olhei assim para a minha esquerda e eis que vinha em minha direção uma mulher de uma outra tribo, não era concomba, era uma mulher da tribo Xocose. Ela havia tido paralisia infantil quando criança, então as suas duas pernas eram mirradas, ela jamais andou na sua vida, então ela apenas se arrastava usando as palmas das suas mãos e seus antebraços. E ela chegou ali ofegante, chamando a minha atenção, levantando o seu braço, gesticulando. Eu olhei então para aquela mulher e depois eu vim a descobrir que aquela mulher, naquela manhã, ela queria ouvir do Senhor Jesus, pediu a seu pai que pudesse levá-la nos braços. Seu pai se negou, seus irmãos se negaram. Aquela mulher não pensou duas vezes. Ela, meus irmãos, se arrastou durante 5 quilômetros. No meio do mato, no meio da lama, por cima das pedras. E é por isso que seus cabelos estavam cheios de mato, seu dorso manchado de lama. E quando ela chamava a minha atenção, eu notei que sua mão e seus braços sangravam. E ela ofegante, ela gritava, Ucaljá, Ucaljá. Chamando a minha atenção, eu olhei para ela e ela perguntou, será que eu cheguei tarde demais? Ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Nós temos uma foto belíssima, aquela mulher depois disso. Ela foi limpa pelas mulheres da igreja, sentada ali, cobriu a sua face com as duas mãos, e aquela mulher chocou-se, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte: que poder é este? Que poder é este que faz uma mulher que nem é da tribo com a qual nós trabalhamos, que nem fala bem a língua falada por esta tribo, que não consegue caminhar? Que poder é este que faz essa mulher se arrastar a 5 quilômetros de onde nós estávamos durante uma manhã inteira, debaixo de zombaria, no meio do mato, no meio da lama, por cima de pedras, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Meus irmãos, e eu respondo, não é o poder do missionário, não é o poder da igreja, não é o poder comunicacional, não é o poder do marketing, este é o poder de Deus. Porque quando Deus se manifesta, coisas novas acontecem, vidas são transformadas, a igreja morre para viver e a igreja tem sede em servir ao Senhor Jesus. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 5, eu penso que a missão de Deus está claramente manifesta do versículo 1 ao versículo 4, que a missão de Deus é reinar. E eu gostaria que os irmãos saíssem daqui com isso assim bem memorizado. Qual é a missão de Deus, irmãos? Fraco demais. Qual é a missão de Deus? Reinar. E se Deus reina, e reina absoluto, eu posso descansar e eu posso esperar. Eu vou descansar meu coração, mas ter grandes expectativas de que Deus vai fazer alguma coisa boa e nova na minha vida, na minha casa, na minha igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se a missão de Deus é reinar, nós precisamos caminhar um pouco mais e ver a missão de Cristo. Notem que este livro, que representa nessa simbologia judaica a história da humanidade, livro escrito por dentro e por fora, estava na mão direita de Deus, porém este livro estava selado com quantos selos? Com 7 selos. Numa simbologia judaica, livro fechado e selado indica uma história sem solução. Notem bem, a história está na mão de Deus, mas a história não está solucionada. É preciso que os selos sejam rompidos e o livro seja aberto. E este abrir do livro é responder aos problemas desta humanidade que compõe a história deste livro. Portanto, nós começamos aqui a ler essa narrativa, e diz aqui o versículo 4, João diz que eu chorava, João que chorava, eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno. Interessante que o termo aqui não é forte. Parece que os selos não eram selos de titânio, que ninguém conseguia abrir, e agora um super ser teria que ter uma super força para abrir este livro. Parece que não é essa a ideia. Ninguém foi achado, não é forte, ninguém foi achado digno. Parece que ninguém tinha uma dignidade, uma competência espiritual, quem sabe moral, para abrir este livro, romper esses selos. E aqui ele chora, e os anciãos se aproximam de João e dizem: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, quem é o leão, irmãos? É Jesus, ele venceu para abrir o livro e romper os selos. E aí, meus irmãos, João agora, quem sabe procurando nessa visão agora celestial, procurando a figura do leão. E nós lemos aqui no versículo 6, esse versículo 6 é esclarecedor. Ele diz: eu vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um leão, um cordeiro como tendo sido morto. Quem abre o livro não é o leão, quem abre o livro é o cordeiro. O leão é Jesus, mas simboliza Jesus que venceu a morte, poderosíssimo. O cordeiro é Jesus, mas representa Jesus que derramou o seu sangue. Olhem para mim nesse momento e reflitam comigo. Vocês sabem por que João ele encontra um cordeiro e não encontra um leão? É porque o centro do ministério do Senhor Jesus não foi a sua encarnação, não foi a sua ressurreição, nem será a sua segunda vinda. O centro do ministério do Senhor Jesus foi a sua cruz. E naquela cruz em que ele nos substituiu, porque aquela era a nossa cruz, o nosso lugar, o nosso castigo, o nosso merecimento, em que ele toma sobre o seu corpo e espírito todo o peso dos nossos pecados, toda a nossa culpa, um peso espiritual, um peso moral, um peso físico. Naquela cruz, no centro do ministério da vida, na missão do Senhor Jesus, o seu sangue é derramado. E é por causa do sangue derramado que nós lemos no versículo 9 que é possível Deus trazer para si pessoas que vêm de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que nós somos salvos, por causa do cordeiro, por causa da cruz e por causa do sangue. Meus irmãos, se a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. E Jesus pagou o preço há 2000 anos atrás. Vale a pena pregar o evangelho, não porque a igreja tem a habilidade de fazê-lo, vale a pena pregar o evangelho porque Jesus pagou o preço. Vale a pena insistir na pregação bíblica para o seu parente, para o seu vizinho, para aquele seu amigo incrédulo, para aquela tribo distante, não porque nós vamos achar uma maneira atrativa de trazer pessoas para o Senhor Jesus, não é por isso que vale a pena, meus irmãos, porque o sangue foi derramado, o preço foi pago, a cruz aconteceu, e pelo sangue do Cordeiro, pessoas de qualquer e toda tribo, língua, povo e nação, estarão perante Deus como filhos, salvos, queridos, aos pés do trono do nosso Deus. Quando nós pensamos na missão de Cristo, nós pensamos que o preço foi pago. Nós pensamos que o Cordeirinho de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue e não há nenhum débito, nenhum débito. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Alguém aqui já pregou o evangelho para a mesma pessoa, mais de uma vez? É uma experiência interessante, não é? Especialmente se você prega 2, 3, 4 vezes e a pessoa começa, via de regra, a ficar meio incomodada. Eu tive a experiência, uma vez ainda seminarista, estudava no Recife, jovenzinho, havia chegado ali naquele seminário e cada seminarista tinha que colaborar em uma congregação, em uma igreja. E eu fui enviado para ajudar numa congregação que naquela época era presbiteriana e hoje é batista, olha só. Tem salvação aí para esse povo, né? Era presbiteriano, não sei o que aconteceu, é batista. E essa congregação, na verdade, hoje uma ótima igreja. Eu aprendi tanto com aqueles irmãos. Naquela época, uma congregação pequenininha, em um bairro bastante difícil, chamado Brasília Teimosa. O nome do bairro já identificava ali o ímpeto daquela população, Brasília Teimosa. Eu desci do ônibus, aquele ardor missionário de seminarista, não é isso? Primeiro anista. Eu entrei naquela rua da igreja que ficava no final da rua, a primeira mercearia, aquele comércio pequeno, a primeira mercearia que eu vi, eu olhei, havia um homem de meia idade, era o dono da mercearia, arrumando as coisas ali, ele está sozinho. Eu entrei e eu perguntei, será que eu posso lhe falar de Jesus? Ele se virou para mim e disse, eu não gosto de Jesus, não gosto de crente e não gosto de Bíblia. Aí eu fiquei sem saber o que falar. E ele ficou ali, eu fiquei parado, não sabia se eu ficasse, se eu saía, se eu pedia desculpa, se eu insistia. E naquele momento eu acho que ele ficou com pena de mim e disse, olha, estou tendo um dia difícil, estou assim meio chateado hoje, mas vamos lá, você pode hoje, pode me falar de Jesus, mas você tem 5 minutos, pode começar. Aí eu me embolei todo, comecei, não sabia o que falar, tropecei, gaguejei. Ele ficou com mais pena de mim e disse, qual o seu nome? Eu disse, Ronaldo, está visível que você não está preparado aí, meu filho, viu? Então você vai e você se prepara, pensa no que você quer falar, que não estou entendendo nada. Depois que você voltar, aí eu vou ouvir de Jesus e você pode voltar sempre que você quiser. E eu peguei na palavra, sempre que você quiser. Eu teria que ir na congregação toda semana, durante 4 anos. Então, eram muitas voltas, não é? Aí, na semana seguinte, eu entrei e disse, o Senhor falou sempre que eu quiser, estou aqui, me preparei melhor, já sei o que falar. E ele se sentou, se tornou uma pessoa mais simpática comigo, e disse, fale, Ronaldo. E eu falei de Jesus durante 5 minutos. E falei uma vez. Depois de algumas semanas, voltei mais uma vez, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Lá pela 7ª vez, ele já sabia exatamente tudo o que eu estava para falar, e ele começou agora a fazer brincadeira. Eu chegava e ele dizia, Ronaldo, sente-se aqui, você está meio cansado, tome um copo de suco, que hoje eu mesmo vou me evangelizar. E aí eu vou citar os versículos que você cita, eu já sei o que você fala, e eu conheço até o tom da sua voz, não é? E ali ele começou a brincadeira e ele se evangelizava, falava mesmo tudo, com meu tom de voz, etc. E depois naquela brincadeira eu dizia, mas eu também quero falar, e eu falava, e foi a 8ª vez, a 9ª, 10ª, lá pela 11ª vez, ele fez aquela brincadeira, você quer falar ou quer que eu fale? Que eu acho que eu estou falando melhor que você. Mas aí, depois da brincadeira, eu comecei a falar. E meus irmãos, tamanha foi a minha surpresa, no meio daquele compartilhar de coisas que ele sabia tão bem, até mesmo repetia, aquele homem começa agora a descer lágrimas grossas pelo seu rosto, e naquele fim de tarde, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Que poder é este? Por que isso acontece? É pela insistência? É pela habilidade, é pela comunicação, é pela oportunidade. Deus usa todas essas coisas. Mas, meus irmãos, vidas são transformadas porque há 2000 anos atrás Jesus pagou o preço, derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. A missão de Deus é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos? Reinar. A missão de Cristo é pagar o preço, todos juntos, qual é a missão de Cristo? Pagar o preço. E agora do versículo 11, nós encontramos qual é a missão da igreja. Nós falamos no início que a igreja, para cumprir a sua missão, precisa morrer. Sem morrer, não vai viver. A igreja precisa se desglorificar para poder glorificar a Deus. Eu tenho passado a crer nos últimos anos que a maior barreira para nós glorificarmos a Deus somos nós mesmos. Não é a perseguição, não é o mundo, não é o diabo. A maior barreira para nós glorificarmos a Deus somos nós mesmos. O desejo que nós temos de nos glorificarmos. Nós precisamos, meus irmãos, falar menos de nós mesmos e mais de Deus, falar menos das nossas igrejas e falar mais de Jesus, falar menos dos nossos programas e falar mais do Evangelho de Cristo, porque quando nós nos esvaziamos, nós podemos agora glorificar a Deus. E agora neste capítulo 5 do versículo 11, João está ali, e agora esses anciãos, na minha interpretação, eu entendo como sendo a igreja do Senhor Jesus, estes anciãos que são milhões de milhões, milhares de milhares, e eles entoavam um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de tomar o livro, versículo 9, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E no versículo 12, uma vez mais, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. E agora nós temos aqui listado o que o Cordeiro vai receber. Ele vai receber aqui, meus irmãos, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Sete elementos o Cordeiro Jesus vai receber. Olhem para mim e reflitam comigo. A pergunta que nós precisamos fazer ao texto é esta. O texto diz: o Cordeiro vai receber. Quem há de entregar ao Cordeiro? E agora eu gostaria de abrir um parênteses e refletir com vocês qual é a missão da igreja. Nós vivemos uma época reducionista quando falamos sobre a missão, ou até exclusivista. Aqueles que dizem: a missão da igreja é orar, então é somente orar. Orar é a nossa missão. Saiu da oração, não tem nada conosco. Outros dizem: a missão da igreja é a comunhão, o negócio é só comunhão. Outros dizem: é colaborar com quem está em sofrimento, então é só ajudar o necessitado. Outros dizem: é pregar o evangelho, então é só pregar o evangelho. Mas, meus irmãos, a missão da igreja é orar, a missão da igreja é a comunhão, a missão da igreja é a santidade, a missão da igreja é ajudar o aflito e é pregar o evangelho. De uma maneira mais ampla, nós poderíamos dizer o seguinte: a missão da igreja é servir ao Senhor Jesus. Esta é a nossa missão, com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos. Servir ao Cordeiro Jesus é a nossa missão. Uma das maneiras de nós servirmos a Jesus é entregando ao Cordeiro aquilo que a igreja precisa entregar. Vejam comigo, dos sete elementos listados aqui, dois elementos, aliás, três elementos, são elementos teocráticos, ou seja, elementos que apenas Deus Pai os possui, e é Ele quem vai entregar ao Cordeiro Jesus. Diz aqui que é o poder, diz aqui que é também a honra, e diz aqui que é a glória, ou seja, poder, honra e glória apenas Deus os possui e há de entregar ao Cordeiro Jesus. Mas há quatro elementos aqui, meus irmãos, que são elementos humanos, e a igreja entregando esses elementos ao Cordeiro Jesus, também com isso cumpre a sua missão. Esses elementos são a riqueza, a sabedoria, a força e o louvor. Quando nós lemos aqui a expressão riqueza, é uma tradução da expressão grega pluton, que vem de plotós, que significa literalmente ouro e prata. Essa riqueza aqui não é moral, nem espiritual e nem virtual. Essa riqueza aqui é uma riqueza econômica. O texto aqui fala sobre dinheiro, ou seja, colocando a mão no bolso e entregando, colocando à disposição do Senhor Jesus aquilo que Ele nos dá. Com isso nós estamos também cumprindo a nossa missão, que é servir ao Cordeiro Jesus. Amém, irmãos? Na hora do cheque, o amém foi fraco demais. Amém, meus irmãos? Amém. É a riqueza. Segundo elemento a ser entregue ao Cordeiro Jesus é justamente a sabedoria. A expressão grega sofia, traduzida aqui por sabedoria, significa algum tipo de facilidade específica que uma pessoa tem. Um certo brilhantismo. Sabe aquela facilidade que você tem, que a outra pessoa não tem, Deus deu a você para você servir ao Cordeiro Jesus. Deus te deu inteligência, sabedoria, facilidade, não foi apenas para você passar no vestibular, conseguir um bom emprego e ganhar uma promoção, mas foi para você servir ao Cordeiro Jesus, com o nosso dinheiro, com a nossa sabedoria, diz aqui com a nossa força. A expressão força aqui, no original grego, isrim, está ligada a uma outra palavra também grega, que é energeia, de onde nós temos em português energia, que significa força física muscular. Essa força aqui, uma vez mais, não é moral, espiritual, virtual. Essa força aqui é força física. Isso significa que Deus nos deu um corpo com força física, não apenas para nós malharmos em uma academia. Deus nos deu um corpo, não apenas para jogarmos uma roupa bonita por cima dele. Deus nos deu um corpo e força física para nós suarmos a camisa servindo ao Cordeiro Jesus. É por isso que Deus nos dá força. Olhem só, meus irmãos, o que nós podemos entregar ao Cordeiro Jesus. O nosso dinheiro, Jesus, é do Senhor. Onde o Senhor quer que eu invista, que eu aplique. Olhe para o seu vizinho, para o seu parente necessitado, para um programa em sua igreja, para aquilo que arde seu coração quando você vê a necessidade, para a visão mundial, esse desafio maravilhoso e mundial com tremendas necessidades e oportunidades. O nosso dinheiro, mas não apenas o dinheiro, a nossa sabedoria e inteligência, e não apenas isto, a nossa força física muscular. Meus irmãos, normalmente missionários gostam de contar histórias e experiências onde há um final feliz, não é isso? Ou onde há, sim, um momento em que nós obedecemos ao chamado de Deus. Permitam-me contar uma experiência pessoal de um momento do qual eu me envergonho até hoje. E que eu bem me lembro, e quando eu sabia exatamente o que fazer, o que Deus queria que eu fizesse, mas meu coração se fechou para obedecer ao Senhor naquele dia. Eu e um companheiro concomba, convertido, líder naquela época, chamado Labuen, companheiro de caminhada, nós estávamos em nossa aldeia, a aldeia de Coni, e havia uma aldeia longínqua chamada Candiocorá. Nós havíamos ouvido falar sobre Candiocorá, era uma grande aldeia. E o chefe daquela aldeia havia proibido a nossa entrada e de qualquer cristão. Ele dizia, aqui não entra nada do cristianismo. Nós havíamos tentado sem sucesso. Daí começamos a orar, buscar a Deus e fizemos um compromisso com Deus. Senhor Deus, se o Senhor abrir as portas da aldeia de Candiocorá, nós vamos pregar o evangelho e na primeira oportunidade nós vamos falar de Cristo para todos ali. O problema da oração é que Deus responde às orações, não é isso? Meus irmãos, menos de 2 semanas depois, chega um mensageiro lá de Candiocorá dizendo, o Kajá é o seguinte, o chefe mandou avisar que as portas estão abertas, podem vir. E ali eu e Labuê nos preparamos, arrumamos nossas mochilas, viajamos aqueles dias a pé no extremo norte ali de Gana, chegamos ali naquela aldeia, tamanho foi o nosso espanto, não era uma aldeia com comba comum, era uma enorme aldeia que apareciam as palhoças, onde viviam as famílias, até a linha do horizonte e se espalhando pelo horizonte. E eu entrei em desespero, porque eu pensei, quanto tempo agora para evangelizar esse pessoal? Que fizemos um compromisso com Deus. Se as portas se abrissem na primeira oportunidade, falaríamos de Jesus a todos. Eu grudei no braço do Labuen, meu companheiro com comba, e disse, Labuen, essa aldeia é enorme, como vamos fazer? E ele, mais crente do que eu, respondeu, vamos começar logo. E aí nós começamos, palhoça em palhoça, evangelizamos. Os concomas, os africanos em geral, muito hospitaleiros, um povo muito generoso, mas desta feita, eles estavam desconfiados da nossa presença, então nós não estávamos dormindo com nenhuma família, dormíamos assim à parte, então era uma dormida ao relento, meio desconfortável, a comida estava lá também acabando, a que nós havíamos levado, estávamos ali pregando Jesus, mas sabe quando você está em um ambiente em que você só pensa em voltar para casa? Era a nossa situação. não vejo a hora de terminar e voltar para casa. E chega o grande dia, ali no meio da tarde, aquela última palhoça com a última família, e nós entramos, as mochilas já prontas, preparadas, era pregar o evangelho, pegar a mochila e começar a jornada de volta. Entramos, falamos Jesus, saímos alegres, coloquei a mochila sobre o ombro, e quando eu comecei a arrumar a alça esquerda da minha mochila, eu olho assim por cima do meu ombro, e eis que eu vejo que depois daquela última palhoça havia uma montanha. Em cima da montanha havia mais uma palhoça. Naquele momento eu me lembro muito bem, em meu coração eu disse, ali eu não vou. E quando nós estamos em desobediência a Deus, geralmente nós procuramos racionalizar, encontrar justificativas. E ali justificativas povoam a nossa mente, não é assim, irmãos? E eu comecei a pensar, afinal de contas, já evangelizei esse povo todo, afinal de contas, nosso alimento acabou, afinal de contas, nenhum lugar tranquilo nós temos para dormir, ali eu não vou. Mas aquele peso na consciência, aquele coração pesado, eu grudo no braço Labuen e disse, Labuen, eis uma montanha, em cima da montanha, uma palhoça. E o Labuen, para cooperar comigo, disse, o Kajá, os concombas são assim, eles constroem as suas casas e abandonam em todo lugar. Aí o coração já ficou assim, mas, afinal de contas, é ele que sabe, ele é da terra, não é isso? E aí começamos a voltar, mas meus irmãos, a volta de dois missionários que puderam pela primeira vez na história pregar o evangelho em uma aldeia que desconhecia Jesus, em lugar de ser uma volta agora de júbilo e alegria, era uma volta de vergonha e angústia, estarmos cabisbaixos. E eu me lembro que cabisbaixo, saindo assim da aldeia, com aquele peso na consciência, eu olho novamente para a montanha, para aquela palhoça, e para piorar terrivelmente a situação, em frente àquela palhoça aparecem umas criancinhas com combas fazendo assim para a gente. Ei! Aí eu grudo no braço do Labuen e disse, Labuen, crianças com combas lá em cima. E ele para me ajudar disse, o Kajá, crianças são assim, brincam em todo lugar. Eu disse, vamos embora. E ali agora saindo da aldeia, quando eu dou aquele passo de saída, eu olho para trás e agora é o Labuen que está 10, 15 passos atrás de mim, com lágrimas em seus olhos. Eu me aproximo dele e disse, o que aconteceu? Ele disse, Deus falou comigo. Como pastor presbiteriano, mais ou menos eu respondi assim, esse negócio de Deus falar diretamente tem que ser bem explicado, como é que Deus falou com você? Não foi bem assim, foi mais ou menos assim. Labuen, como Deus falou com você? Ele disse, o Kajá, veio à minha mente uma pergunta que não veio de mim, veio de Deus. Eu disse, qual foi a pergunta? Ele disse, eu olhei uma vez mais para aquelas crianças e Deus me perguntou, e se fossem os seus filhos? Dois missionários, a única vez que entram em uma aldeia, pregam o evangelho, mas estavam apressados demais para subir a montanha. Meus irmãos, Deus nos quebrou naquele fim de tarde. Ficamos tremendamente envergonhados de fazer o que estávamos fazendo. Voltamos para aquela montanha, subimos, de fato havia uma família ali, pregamos também a eles, graças a Deus há uma boa igreja hoje na aldeia de Candiocorá, mas sempre que eu volto a Gana, que eu encontro um irmão de Candiocorá, ou que eu vou até aquela aldeia, eu olho para aquela montanha, eu me lembro de um momento específico na minha vida, em que eu sabia exatamente o que Deus queria de mim, e meu coração disse, não Senhor, eu não desejo obedecer. Meus irmãos, a natureza humana, a tendência da nossa alma, o rumo livre da nossa existência, é um rumo contrário à vontade de Deus. Obedecer a Deus não é natural, obedecer a Deus é ação do Espírito Santo, é quebrantamento de coração, é quebrantamento de vida, é mudança de rumo. Uma igreja que serve a Deus com aquilo que tem, com aquilo que é, com seus recursos, com a sua inteligência, com a sua força física e agora por fim com louvor, algumas traduções, ações de graças, não é isto?
A palavra grega é eloginha, traduzida assim por ações de graças ou louvor. Não é o louvor cultico, como nós aqui presenciamos e participamos, mas é tudo aquilo que sai da nossa boca. Na verdade, é este louvor. Ou seja, tudo que sai da nossa boca, poderíamos aqui parafrasear, até quando ninguém está ouvindo, não é isso? Tudo que sai da nossa boca, podemos servir a Deus ou não com tudo aquilo que nós falamos. O convite que Deus faz, o chamado de Deus para a sua igreja, é que ela seja sal da terra e luz do mundo e sirva ao Cordeiro de Deus. Porque a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço e a missão da igreja é servir ao Cordeiro de Deus. Você pode falar comigo qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro de Deus. Qual é a sua e a minha missão? É servir ao Cordeiro de Deus. Curva sua cabeça e ore comigo. Eu gostaria de gastar 2 minutos orando com você nesse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de orar. E eu creio que quando o povo de Deus se junta, nós podemos fazer muitas coisas. E uma delas é orar uns pelos outros. Eu gostaria de, nesta noite, orar por você que veio a este encontro, trouxe algo em seu coração que precisa urgentemente ser resolvido com Deus, para que você possa servir mais ao Cordeiro de Deus. Talvez você que seja crente salvo tenha sentido um desejo e pode falar como falou lá o Labuen, não veio de mim, veio de Deus. Um desejo, eu preciso servir mais ao Cordeiro de Deus. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa? Se esta é a sua oração sincera, fique de pé onde você está para orarmos juntos. Uma oração sincera, uma relação sua com Deus, não é com os organizadores deste encontro, muito menos com o pregador, os pregadores, é algo entre você e Deus. Senhor Deus, parece que falta alguma coisa, o Senhor está aí me conduzindo ao longo de dias, quem sabe até semanas, e Deus, o que falta parece que é eu servir mais ao Cordeiro Jesus. Eu quero fazer isso, se o Senhor me fortalecer, eu servirei mais ao Cordeiro Jesus. Este é um bom compromisso, meu irmão e minha irmã. Se o Senhor me fortalecer, eu servirei mais ao Cordeiro Jesus. Se esta é a sua oração sincera entre você e Deus, fique de pé onde você está para orarmos juntos. Hoje à tarde, nós oramos pelos vocacionados. Todos são chamados para servir a Cristo. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Lembram-se? Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Porém, no meio de todos, Deus chama alguns, não para serem maiores, ao contrário, para serem servos, para, no meio de todos, terem funções específicas. Deus chama para o ministério. E hoje à tarde nós oramos por alguns vocacionados, mas nós gostaríamos de orar uma vez mais por estes que já vieram à frente hoje à tarde, talvez você que não estava aqui hoje à tarde, mas você quer falar a Deus o seguinte: Senhor Deus, o Senhor me chamou, e eu não me esqueci. Se é este o seu caso, venha rapidamente aqui à frente, que eu gostaria que nós pudéssemos orar com você. Você é quem Deus chamou para um ministério específico, mesmo que você tenha vindo hoje à tarde, nós gostaríamos de destacá-lo aqui à frente. Temos aí um livreto com o qual queremos lhe presentear, que fala sobre vocação, o título é Vocacionados, algo para você levar para casa, para depois você ler com calma, para você orar a Deus e planejar aí, na presença do Senhor, nosso Deus, o próximo passo. Então, se você já veio hoje à tarde, se você não veio, mas quer vir agora à noite, o convite é para você, a quem Deus vocacionou, e você diz assim: Senhor Deus, não sei como, quando, para onde ou o quê, mas uma coisa eu sei, o Senhor me chamou. Então, eis-me aqui, Senhor. Eu não me esqueci, eu não me esqueci. Se é o seu caso, venha rapidamente aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu vou pedir ao Ari, se Ari pudesse vir à frente e dar aos vocacionados uma palavra de encorajamento e orar também por esses. Porque, meus irmãos, Deus chama para propósitos específicos. Deus vai te mostrar todos os passos. Nesse momento, Ele deve mostrar, possivelmente, só o próximo passo. O que Ele requer de você é apenas uma coisa, é obedecer ao Senhor Jesus.
Vamos orar? Eu só queria que você se lembrasse que o chamado específico do Senhor nos convoca a tomar a cruz. E eu entendo que para nós que somos vocacionados, tomar a cruz é nos submetermos ao treinamento do Espírito Santo. Porque a obra missionária não é uma obra que se faz com voluntariedade, mas com dedicação e com esmero e com treinamento. Do jeito que a gente aprendeu a ser gente, não dá para fazer missão. A gente precisa passar pela cruz, porque a gente vai para outro povo, para outra circunstância, e a gente tem de morrer. E a gente tem de aprender a ser, de fato, um instrumento de Deus para um outro povo, para uma outra cultura, para uma outra realidade, que vai cobrar de nós treinamento e absoluta dedicação. Então, eu queria orar nesse sentido, para que o Senhor fizesse esse tipo de trabalho na nossa vida, para que a gente não refugasse a cruz. Porque é muito, muito tentador o refugo da cruz, que é um trabalho de treinamento, de trabalho no caráter e de construção de sabedoria, de conhecimento. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor. Nós somos gratos por esse movimento do Senhor no coração dos teus filhos e filhas. Foi o Senhor mesmo quem nos chamou, a missão é tua, o Senhor é que toma a iniciativa, o Senhor é que, através do teu Santo Espírito, nos convence. E agora, Senhor, eu quero pedir a graça de nos submetermos à cruz. Senhor, talvez muitos de nós que já temos sido chamados há mais tempo, não tenhamos ido justamente porque refugamos a cruz. Não quisemos tomar a nossa cruz para segui-lo. E é realmente muito difícil, Senhor, muito difícil. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso baluarte. O Teu Espírito é quem nos conduz. E nós nos colocamos agora diante do Senhor novamente, para que, carregados pela Tua palavra, carreguemos a cruz do treinamento, da adaptação, da correção, da transformação que o Teu Espírito quer fazer em nós e que necessariamente passa pela nossa morte. Por isso, nós Te rogamos, nós Te imploramos, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor mesmo conduza os teus filhos e filhas nesse processo de transformação e de preparação, para que estes servos e servas do Senhor sejam eficazes como testemunhas vivas do Cordeiro, para que tantos quantos o Senhor decidir possam ouvir a voz do bom pastor e segui-lo, para que haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, sê com os teus filhos e filhas. Senhor, abre as portas. Senhor, quebra as barreiras. Senhor, livra-os dos impedimentos que até agora os mantiveram longe da tua vontade. Senhor, faz um movimento de reavivamento do coração. Senhor, faz algo novo na vida dos teus filhos e filhas. Senhor, dá que eles se lembrem onde caíram e que o primeiro amor seja restaurado. Dá-lhes, Senhor, o caminho do arrependimento e o caminho da entrega, da devoção, da submissão, da disponibilidade nas tuas mãos. Senhor, é o Senhor que faz isso. É o Senhor que fala conosco. Nós clamamos por tua misericórdia, a misericórdia que vem a nós por meio da tua palavra, que vem a nós por meio da tua movimentação no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Ó Senhor, visita cada pessoa, visita cada irmão e cada irmã, e visita as suas circunstâncias. Senhor, tira todos os impedimentos, muda histórias, muda circunstâncias, mas que os teus filhos e filhas cumpram a tua vontade. E que desse momento, Senhor, vejamos nascer um movimento missionário a partir dos teus filhos e filhas, um movimento de pregação efetiva da tua palavra, e que o poder do Espírito Santo seja com eles. O Espírito Santo que preparou os campos possa levá-los, Senhor, para fazer a colheita desses campos que já branquejam para a ceifa. Em nome de Cristo Jesus. Amém.